em Romaria. Caminhando no terceiro milênio.
Bem, amigos de todo o Brasil, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. E nessa semana falamos diretamente de Aparecida, São Paulo, do Santuário Nacional de Aparecida. Porque teve início nessa quarta-feira, dia 10, a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Assembleia que se realiza até o dia 19 de abril, aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. O encontro com o número recorde de bispos reunidos aqui em Aparecida. São 486 no total. E esse encontro começou com a Santa Missa, com as laudes, Natal. O encontro com o número recorde de bispos reunidos em Aparecida, são 486 no total, começou com a Santa Missa com laudes no altar central do santuário, presidida pelo presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, concelebrada também pelos outros membros da presidência. Na sua homilia, na Santa Missa, Dom Jaime enfatizou que a preocupação maior nesses dias de assembleia é trabalhar com paixão na causa do Evangelho, na capital mariana da fé. Mas sobre os trabalhos, nós iniciamos o nosso encontro de hoje conversando com o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, os senhores já iniciaram os trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB e o início é com o retiro, a oração.
Sim, desta vez, diversamente das outras anteriores, nós iniciamos com um retiro. Um dia e meio de retiro, outras vezes fazíamos um dia de retiro. Essa ideia me parece muito boa. E também imposta à nossa Assembleia Geral da CNBB de uma forma nova, né? Nós estamos aqui a partir da nossa chamada, nossa missão em favor do povo de Deus e queremos, digamos, colocar-nos à disposição de Deus, na abertura ao Espírito Santo para refletir de todos os trabalhos que aqui se fazem nessa ótica. Então nós estamos aqui então abertos à ação de Deus e fazer o retiro no início, acho que foi uma boa decisão da presidência do Conselho Permanente que assim deram esta direção. E temos a alegria de ter entre nós o cardeal Pietro Parolin, que é secretário de Estado de Sua Santidade, o Papa, que aceitou vir para dar esses momentos de retiro, de orientações para os bispos. Estamos muito felizes por isso.
Os trabalhos desses dias, com olhar, naturalmente, com uma análise da vida da Igreja, olhando para as diretrizes, ou seja, também para o futuro.
Nós estamos olhando para o presente, mas também para o futuro, é claro, né? O presente, as situações que vivemos, os diversos, digamos, movimentos, né, que acontecem dentro da vida da Igreja, eu diria, usando a linguagem do Concílio Vaticano II, né? Os sinais dos tempos daquilo que nós estamos vivendo. E aí nós temos... digamos, o fato da Igreja estar fazendo um sínodo, o fato de nós estarmos vivendo uma situação social, cultural específica, com problemas também em situações eclesiais específicas entre nós no Brasil, tudo isso está muito presente dentro da nossa Assembleia Geral e, sobretudo, nossa principal atividade nesta Assembleia é traçar diretrizes para os próximos 4 anos. Diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Essas diretrizes depois se desdobram na vida das dioceses, nos planos pastorais, nas prioridades. E é interessante que essas diretrizes estão exatamente marcadas pelas preocupações da Igreja no presente, que é preocupação missionária, essa preocupação de uma Igreja sinodal que viva a comunhão, viva a missão. Então, essa preocupação de uma renovação a partir de dentro. Tudo isso está presente em nossa Assembleia e estará também sendo expressada nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos anos.
Se eu peço ao senhor uma fotografia da nossa igreja hoje, presente aqui nessa Assembleia, qual seria?
Bem, primeiramente é uma parte da igreja, são os bispos, né? Naturalmente sim, são representantes da igreja em suas dioceses, como pastores, como aqueles que devem de fato estar à frente, estar no meio, estar junto do povo de Deus. A igreja, porém, é a comunidade de todos os batizados. Então, a imagem da igreja que aqui está representada nesta Assembleia da CNBB com mais de 400 bispos do Brasil, de norte a sul, bispos jovens, bispos já mais andados na experiência episcopal, bispos idosos que já deram muitos anos de vida, é uma percepção muito bonita do encadeamento das gerações também dos bispos. Estava refletindo que pelo número de nomeações, e do ano passado para cá, da última assembleia para cá, foram 20 bispos novos nomeados. Então, a cada 10 anos praticamente, a conferência se renova nos seus bispos. E isso é muito interessante, porque gente nova que vai chegando, gente experiente que está aí, trabalhando juntos, buscar, digamos, fazer também esse intercâmbio de experiências, né? Os jovens, os mais andados, né? Na experiência, mais idosos já na experiência também episcopal. Temos aqui representado uma igreja viva, uma igreja dinâmica no Brasil, uma igreja preocupada com a sua missão e também de se colocar de forma nova e sempre renovada diante da sua missão, do seu compromisso de levar o evangelho, de animar as comunidades, de orientar as comunidades no evangelho e também na tradição da vida cristã segundo a Igreja Católica. Nossa igreja no Brasil tem características muito bonitas nesse sentido. E, naturalmente, experiências que são seculares, que se projetam para frente com o empenho também de absorver as coisas novas, estando atenta às dificuldades presentes, mas na confiança também de superar essas dificuldades com a graça de Deus e o esforço de todos.
O que responder àquelas pessoas que falam de polarização dentro da igreja?
Bem, primeiramente, devemos reconhecer que existe um certo nível de polarização dentro da igreja, infelizmente, que penetrou dentro das comunidades da igreja a polarização política, ideológica, presente no Brasil, como de resto praticamente em todo o mundo. Isso é um problema que a gente precisa superar, sabendo que a igreja não tem uma opção política, ideológica, não tem uma opção partidária, diria, uma opção de partido. A igreja é católica, e católica significa englobante, aberta a todos, destinada a todos e não apenas a uma parte. Por isso, também, não só os representantes da igreja, o clero, bispos, padres, né, as lideranças católicas, mas também o povo católico, deveríamos estar sempre muito atentos a não fazer escolhas apenas de parte, sabendo sempre que o mandato de Cristo a todos nós é ide a todos, ide a todo mundo, a toda criatura. Portanto, não só uma parte que nós escolhemos segundo nossos gostos, nossas convicções pessoais, porque o Evangelho questiona as nossas convicções pessoais e nós devemos converter-nos ao Evangelho. O Evangelho é para todos, a misericórdia de Deus é para todos. E por isso mesmo, a polarização, ela faz um grande mal, né? Se ela é cultivada, se ela é aprofundada, e isso acaba criando problemas sérios também para as comunidades locais. Eu creio que nós todos devemos estar muito atentos a não incentivar a polarização, mas, pelo contrário, a buscar sempre colocar essa dimensão católica, a dimensão da nossa fé, que está acima de opções particulares.
Nessa Assembleia vai ser divulgada uma declaração ao povo de Deus, aos católicos?
Sim. em toda assembleia sempre foi feita uma mensagem ao povo brasileiro. E esta mensagem tem um cunho mais político, cultural, né? Um apelo dos bispos, ou uma palavra dos bispos, de modo geral, aos brasileiros. Mas nesta assembleia foi definido que deva haver uma espécie de carta aos católicos do Brasil, para dar uma palavra específica de encorajamento, de ânimo e de orientação, talvez justamente diante da situação de polarização, de confusão que se criou, e para que nós andemos também segundo aquilo que é proposto no Sínodo Universal, em comunhão, participação, missão. É uma igreja que se entenda sinodal e, por isso mesmo, uma igreja participativa, onde caminhemos juntos e não divididos, não dispersos, não uns contra os outros, mas pelo contrário, né? Caminhar juntos e nesse sentido da comunhão, a partir dos nossos valores fundamentais, nossa fé, e a palavra de Deus, a palavra da igreja, nossos sacramentos, e depois a participação, sabendo que todos nós participamos do mesmo bem, e por isso não há por que um estar contra o outro, participamos do mesmo bem da graça de Deus, né? E dos bens da fé, e a participação na missão, sim, a missão é de todos, e portanto todos assim são chamados a se envolverem de uma forma ou de outra para viverem essa missão.
Teremos também um momento para os nossos catequistas.
Então, que bom, os catequistas são fundamentais nas nossas paróquias, eles são os pedagogos da fé. Claro, nós sempre voltamos a dizer, os primeiros pedagogos da fé são os pais. Lamentavelmente isso nem sempre está acontecendo, infelizmente a primeira educação da fé muitas vezes já não acontece nas famílias, seria tão bom e tão importante que acontecesse. Mas depois de um caminho adiante na iniciação à vida cristã, na iniciação à participação na vida da igreja, nos sacramentos, a iniciação à prática da vida cristã, isso sim se dá através de um processo de catequese sistemática, né, que se faz por conta da comunidade. E aí os catequistas são enviados pela comunidade a serem os pedagogos da fé, aqueles que ajudam a dar os passos dentro da vida da comunidade cristã e da prática cristã. Então, olha, os catequistas terão sim uma palavra de carinho, de apoio, de incentivo da parte também da CNBB.
Nós conversamos também com o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta. Dom Orani, nessa quarta-feira tem início os trabalhos da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. É um momento sempre particular poder encontrar-se com tantos bispos da maior conferência episcopal do mundo, e é um momento também de refletir sobre o presente e também o futuro da nossa igreja.
Sim, é uma alegria poder falar com todos vocês. Nós estamos na 61ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. E primeiro, é claro, é um encontro de todos os bispos do Brasil para refletir sobre como caminha a igreja, já começar a pensar nas diretrizes gerais também, e ao mesmo tempo escutar os vários relatórios e fazermos a experiência também da sinodalidade. Porque nessa nossa Assembleia, a reunião de grupo, né, como costumamos dizer aqui no Brasil, passa a ser também tipo sinodal, né, ou seja, reunir por grupos, onde se escuta, depois sai discernimento. Então, passamos a utilizar essa mesma técnica, se pode dizer que é técnica, para os trabalhos também de grupos aqui em nossa Assembleia. Depois nós temos a grande novidade que agora temos os catequistas que são instituídos, né, o Ministério de Catequista, finalmente ficou pronta a tradução e agora a aprovação, a tradução brasileira, e será utilizada pela primeira vez também, agora nessa Assembleia, com catequistas, um de cada regional do CNBB, sendo instituídos, né. Ao mesmo tempo também, nós temos a grande preocupação do censo. Teremos aí dentro do relatório sobre a caminhada da igreja, né, como é que a caminhada do censo vai mostrando o rosto, pelo menos que se vê pelo censo, da igreja no Brasil, e os desafios se põem para que nós possamos também refletir e ver os caminhos que temos que tomar.
Alguma temática especial desse encontro desse ano?
Então, exatamente. A temática é a situação da igreja no Brasil e as diretrizes, né? É o tema central, além de todos os demais temas que são obrigatórios em cada assembleia, né? Eu creio que, de uma certa forma, toda assembleia tem esse tema, mas dessa vez colocou-se como o tema principal o pensar sobre a igreja, refletir sobre a igreja do Brasil e no Brasil. De tal maneira que, com o senso, com as experiências que cada bispo traz da sua realidade, de onde vem, podemos chegar a algumas orientações, algumas pistas para o nosso trabalho comum.
E o início, tivemos nessa quarta-feira, o início da Assembleia, depois da abertura oficial, os senhores bispos entram em retiro. E quem vem pregar o retiro, nada mais do que o secretário de Estado da Santa Sé, Cardeal Parolin.
Sim, recebemos no Brasil o secretário de Estado, o Cardeal Parolin, que chegou, esteve em Brasília, na nunciatura, também com os poderes constituídos do Brasil, na sua relacionamento diplomático, e depois, né, está aqui em Aparecida, para em 2 dias pregar o retiro espiritual, como é tradição. Em toda a Assembleia, nós temos o sábado e domingo retiro espiritual, com reflexões, orações, confissões, várias celebrações. E, no entanto, dessa vez será no início, né? Está sendo no início que o retiro está acontecendo. Após a abertura, já entramos em retiro espiritual. Nessa quarta-feira à tarde e a própria quinta-feira serão dias de retiro. Então, adiantamos um pouco, acho que devido ao calendário da agenda do Cardeal Parolin, foi feito esse ajuste para que pudéssemos ter o retiro e refletindo isso com ele. E no início, né, da nossa Assembleia, que é uma coisa muito boa, começar a Assembleia com o retiro espiritual, rezando, refletindo, também é muito bom. E o Cardeal Parolin, realmente, nas suas intervenções, já junto ao mundo de hoje, em nome da Santa Sé, é muito prudente e tem muita facilidade para falar e expressar. Tenho certeza que ele é uma grande dádiva para todos os bispos do Brasil escutar suas pregações.
Como sempre, durante a Assembleia, nós temos algumas mensagens que são direcionadas ao povo, o povo de Deus, ao Santo Padre, aos dicastérios, e esse ano também teremos as mesmas mensagens.
Sim, faz parte um pouco, quando os bispos se reúnem, de um lado, comentar o Santo Padre. Então, tem uma equipe que elabora um texto, depois é aprovado pela Assembleia, para enviar de cumprimentos ao Santo Padre. Tem outro texto que é para o cardeal prefeito, né, do dicastério, para os bispos, né? Depois temos uma mensagem ao povo brasileiro, né? Então, são várias mensagens que a Assembleia costuma realmente elaborar, aprovar e difundir, né? As mensagens ao Santo Padre e ao prefeito do dicastério são mais rápidas. Agora, a mensagem ao povo brasileiro e tudo mais precisam ser mais trabalhadas, estão trabalhando durante o tempo da Assembleia e normalmente costumam sair mais ao final. Mas sempre são opiniões, são ideias, são mensagens que a Assembleia dá tanto ao Santo Padre, ao prefeito do dicastério, para os bispos, como ao povo brasileiro, que são de muita importância.
Sobre a logística de tudo aquilo que está ocorrendo aqui em Aparecida, nós conversamos com o assessor de comunicação, assessor de imprensa, padre Arnaldo Rodrigues. E sobre toda a informação que gira em torno da 61ª Assembleia, nós conversamos com o assessor de comunicação da CNBB, padre Arnaldo Rodrigues. Arnaldo, falamos primeiramente da equipe que estará trabalhando nesta Assembleia.
Nós temos uma equipe grande, graças a Deus. Nós temos alguns representantes dos regionais. Nós temos a nossa equipe da assessoria de comunicação da CNBB, os funcionários da CNBB. Temos alguns que são representantes, como eu falei, dos regionais, outros que são voluntários, temos o representante da PASCOM também. Então, toda a equipe é composta de a grande maioria de colaboradores que da própria conferência. E a outra metade são voluntários, que colaboram realmente de forma direta ou às vezes indireta. Nós temos alguns que vão cuidar da parte de fotografia, outros que vão cuidar da parte de produção de textos, outros vão cuidar da parte de redes sociais, alguns vão cuidar da parte de imagens com câmeras. Então, é uma equipe grande para conseguir abarcar todo esse grande evento que é a Assembleia e para trazer, levar uma comunicação também um pouco mais sempre atualizada para os nossos meios de comunicação, tanto confessionais quanto aqueles que não são confessionais.
Qual é o diferencial da comunicação da CNBB nessa Assembleia?
O diferencial, um deles, é o nosso podcast. Nós fizemos um podcast agora, esse ano. Nós temos as coletivas de imprensa, temos também as entrevistas, e de uma certa forma acaba sendo um pouco mais formal, né? Então, o objetivo também é, nesses espaços no podcast, os bispos falarem também aos jovens, de forma que também abarque todas as rádios, né? As rádios que vão poder transmitir em sintonia conosco ao vivo e aquelas que vão reproduzir depois as gravações. Então, a forma do falar de temas que também são importantes, temas que às vezes são considerados tabus também, temas que às vezes são considerados difíceis, vão ser falados também com uma certa com toda reverência também, mas de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais informal, né? Fazendo com que os jovens também captem também essa mensagem dos nossos bispos que estão aqui na Assembleia. Outro ponto importante é que, além de toda essa equipe, nós lançaremos esse ano o aplicativo da CNBB, né? É uma forma também de ter na palma da mão todas as informações da conferência. Então, e ali é um aplicativo que não busca somente trazer informação, mas levar uma interação. É uma informação que nós levamos, mas também são informações que nós recebemos como feedback também daqueles que vão utilizar o aplicativo.
Ainda sobre a logística, nós tivemos a alegria de conversar com a Aline Costa. Para a realização de uma Assembleia Geral dos Bispos, precisa de toda uma estrutura que possa dar sustentação, logisticamente falando, de tudo aquilo que se verifica nos dias de encontros. Estou com a Aline Costa, responsável exatamente pela gestão de tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo aqui na 61ª Assembleia. Aline, conta para mim, que trabalho é esse?
Primeiramente, é uma honra, né, poder cuidar de toda uma estrutura onde nós teremos por 10 dias o Episcopado Brasileiro reunido, o maior episcopado do mundo. É não só uma alegria, mas uma honra preparar com muito carinho e cuidado todos esses espaços. O Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, ele já proporciona espaço para a realização de grandes eventos como a Assembleia. Mas durante a Assembleia nós montamos outros espaços de suporte, assim como o espaço da Rádio Vaticano, a sala de coletiva imprensa, um posto médico que dá a possibilidade dos senhores bispos fazer os seus exames de controle, tomar as suas vacinas, exames periódicos, salas de trabalho para toda a imprensa que vai ficar reunida aqui, a sala do nosso núncio apostólico. Então, são muitas outras salas que são montadas para somar com toda essa estrutura que nós já temos aqui no Centro de Eventos e possibilitar que a Assembleia ocorra da melhor forma possível.
Qual é a maior dificuldade para montar tudo isso?
Eu acredito que seja a parte elétrica. Este ano, a grande novidade é a mesa sinodal de trabalho dos senhores bispos. Então, essas são mesas de 2,40 de diâmetro, mesas redondas, com 12 lugares. São 45 mesas que nós montamos dentro das salas que nós já temos, mas em cada mesa nós temos 12 pontos de tomada. Então, eu acredito que essa parte elétrica é a nossa maior dificuldade. Nosso maior desafio, porque dificuldade nós não encontramos, né? Mas são desafios que nos motivam também a cada ano trazer inovações, espaços. Nós temos uma área aqui de estandes, com 35 estandes, onde nós trazemos tudo aquilo que é novidade do mercado, não só as editoras com lançamento dos livros, mas paramento, sistema para a sua paróquia, diocese, enfim. Então, os senhores bispos também, durante a Assembleia, nos seus momentos, né, ali de cafezinho, na sua pausa, eles têm a possibilidade também de girar em torno desse espaço e de encontrar ali o que existe de melhor no mercado e de novidade.
Quantas pessoas trabalham com você?
A minha equipe hoje é formada por 8 pessoas, né, equipe de eventos e marketing, mas nós temos toda a equipe do Santuário Nacional envolvida e disposta 100% para contribuir com que a Assembleia ocorra da melhor forma possível. Então, nós estamos prestando serviço não só com a Rede Rainha Hotéis, que é a hospedagem para os senhores bispos, o transporte, os ônibus que vão trazer do hotel até o centro de eventos, equipe de motoristas que ficam aqui à disposição o tempo todo e mais uma grande equipe, em torno aí de 100 colaboradores ligados diretamente à organização da estrutura da CNBB.
Esse é um centro de eventos que durante todo o ano recebe também os nossos romeiros, recebe aqueles grupos de pessoas que vêm fazer os seus encontros, movimentos. É uma realidade hoje afirmada.
Sim, hoje o centro de eventos ele acolhe os maiores e mais importantes eventos do Brasil. Os eventos religiosos acontecem aqui. Então, a gente começa já em janeiro ali com o Encontro Nacional da Renovação Carismática, depois Catequistas Brasil, CNBB. Após agora a Assembleia, nós vamos acolher todos os presbíteros para o Encontro Nacional de Presbíteros. E assim nós seguimos até o final do ano, acolhendo assim, os maiores eventos, vários eventos também da CNBB, como a PASCOM, acontece aqui este ano, para, na casa da mãe, né, acolher com muito carinho.
O centro aqui é dedicado ao nosso querido Padre Vitor Coelho.
Sim, Padre Vitor Coelho, ele não foi só aquele que propagou, né, toda a fé e devoção à Nossa Senhora através da sua belíssima voz, como a do Silvanei, na Rádio Aparecida, mas ele deixou para nós também a marca, né, de sermos resilientes, sermos pessoas boas de fé. Então, a gente procura aqui também no Centro de Eventos seguir muitos ensinamentos do Padre Vitor e é uma alegria poder ter um espaço dedicado a ele de encontro da palavra, de encontro dos eventos, de encontro de pessoas que ocorrem aqui todos os anos.
Antes da nossa conversa, algumas fotografias já de estandes e lugares com o olhar para o ano que vem. Aline, é isso mesmo?
Isso, a gente não começa um evento sem pensar já no outro, porque a gente já vai olhando, vendo se os espaços estão adequados, se eles estão 100%, para que no próximo ano a gente vê o que precisa melhorar ou deixar ele melhor ainda, trazendo mais novidades. Então, a gente, antes de começar a Assembleia, a gente já passa fotografando todos os espaços e serve também como um apoio de checklist de organização para o próximo ano. Então, como são muitos espaços, muitas salas, muitas atividades, é importante deixar esse histórico para que no próximo ano a gente faça não só aquilo que deu certo, mas também melhorando cada vez mais.
Obrigado pela acolhida, pelo trabalho de vocês, por essa logística fantástica. Para você que está ouvindo, os bastidores de uma assembleia é muito complicado. Obrigado, Aline.
Obrigada, para nós também uma satisfação sempre te reencontrar aqui, né, nesse espaço. E como você bem disse, são agora os dias de muito trabalho, né? Então desejo também a você um excelente trabalho durante a assembleia.
E assim chegamos ao final do nosso encontro dessa semana, diretamente aqui de Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional e Assembleia dos Nossos Bispos do Brasil. Voltamos na próxima semana, mais uma vez contando um pouco dos eventos, dos acontecimentos aqui em Aparecida. Dos estúdios aqui em Aparecida, Silvanei José.
Em Romaria. Caminhando no terceiro milênio.